apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Estes estudos são de autoria do Dr. J. Vernon Magui e apresentados pelo pastor Davi Nunes. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada Através da Bíblia.
Estamos chegando, prezado amigo, até você novamente através do seu programa. Através do seu programa que comenta a Bíblia toda. E vamos prosseguir no nosso comentário, meditando, refletindo, estudando a palavra do Senhor. E Deus vai assim nos falando, e Deus vai assim nos enriquecendo espiritualmente. Nós agradecemos aos nossos ouvintes que oram por este programa, que escrevem para este programa. Aqui, por exemplo, temos uma cartinha que vem de Feira de Santana, Bahia. Ela diz: gostaria de expressar a satisfação que sentimos em ouvir este maravilhoso programa, pois tem nos trazido grandes benefícios espirituais, de forma que Deus tem usado o digno programa Através da Bíblia e faz com que estejamos ansiosos para ouvi-lo ao pé do rádio. Muito obrigado. Nós acreditamos que o mérito deste programa está em ser ele uma exposição da Bíblia, numa forma simples. E o povo está buscando a palavra de Deus. Você que está nos ouvindo pode também nos escrever, usando o endereço que lembraremos dentro de 30 minutos. Mas agora vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo o que tens feito por nós. Pela grande obra realizada por Jesus na cruz do Calvário, pelos nossos pecados. Agradecemos-te, ó Deus, por esse tesouro, por essa riqueza maravilhosa que temos, que é a tua palavra, Senhor, que nos fala ao coração. Nós te agradecemos, ó Deus, porque quando abrimos a tua palavra, ela nos fala. Tua palavra é de grande atualidade, fala a todos os corações. Coração do jovem, coração do adulto, do velho. A tua palavra fala ao homem moderno, ao homem dos nossos tempos. Pedimos que tu nos perdoes, que tu nos abençoes nesta hora de meditação. Em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé.
Nós vamos ler, amigo, inicialmente os versículos 5 e 6 do capítulo 2 do livro de Naum. Os nobres são chamados, mas tropeçam em seu caminho. Apressam-se para chegar ao muro e já encontram o testudo inimigo armado. As comportas dos rios se abrem e o palácio é destruído. Aqui, amigo, nós temos os babilônios e os medos abrindo as comportas do rio Tigre, que inundam a cidade e destroem o palácio do rei de Nínive. É possível que uma grande chuva tivesse caído sobre a cidade de Nínive e nos seus arredores, transbordando o rio e todos os canais que cercavam a cidade de Nínive. Foi quando os inimigos abriram as comportas. As comportas que prendiam as águas foram levantadas. Os inimigos cercavam a cidade e aquelas águas criavam até embaraço para a sua tomada. Mas o inimigo inteligente abriu as comportas e a água lhe prestou um excelente serviço. O rio se tornou seu aliado contra Nínive. A natureza pode favorecer a um homem que está executando um plano de Deus, mesmo que esse homem esteja agindo em seu próprio nome, buscando um interesse seu. Os babilônios eram instrumentos e agentes inconscientes de Deus. Tudo pode contribuir para a execução de um plano de Deus. Não queremos dizer com isso que o trabalho de Deus não sofra aqui no mundo obstáculos e barreiras. Sofre sim, para poder provar a fé dos que o realizam. Há um exemplo no Velho Testamento, tão conhecido de todos nós, em que a natureza é posta para favorecer ao povo de Deus e lutar contra os inimigos do povo de Deus. É o caso tão conhecido do Mar Vermelho, que se abriu para o povo de Deus passar a pé enxuto. É verdade que o texto bíblico diz que Deus fez surgir um vento forte oriental para abrir o mar. Ninguém pode, prezado amigo, ser ingênuo demais para dizer que tudo não passou de um vento forte e de uma coincidência. pois o povo estava ali esperando uma saída em qualquer direção para escapar dos inimigos que estavam em seu encalço. O mar se abriu, o povo de Israel passou para o outro lado e, tentando o exército egípcio, pereceu nas águas do mar, pois o caminho aberto milagrosamente por meio do vento que Deus usou fechou logo após Israel ter alcançado o outro lado. Agora, voltando assim ao nosso texto aqui de Naum, com a chuva torrencial que caiu sobre Nínive e sobre seus arredores, enchendo o rio, as suas comportas foram abertas e o ponto mais importante da cidade e de todo o império foi exatamente de água abaixo. Foi o palácio, a natureza posta a serviço do julgamento de Deus. Os que amam a natureza mãe devem ter cuidado com ela, porque Deus pode usá-la para aplicar um castigozinho. A cidade de Nínive era cercada d'água que fazia parte da sua segurança ao lado dos muros. É Deus que usa a própria água que servia de segurança para destruí-la, para destruir a própria cidade. É realmente uma grande ironia, mas são coisas que Deus faz. Não há confiança para ninguém que não esteja confiando em Deus. Não há segurança para o homem que só confia nos recursos humanos. Mas, do outro lado, há plena confiança e segurança para todos os que confiam em Deus e vivem em comunhão santa com Deus. Vamos ler agora o versículo 7 do capítulo 2 de Naum. Está decretado, a cidade rainha está despida e levada em cativeiro, as suas servas gemem como pombos e batem no peito. Prezado amigo, Nínive é chamada aqui de rainha, uma cidade rainha, cidade personalidade. Ela é como, prezado amigo, uma rainha que de repente perde o trono, de repente perde tudo. O povo começa a gemer e a bater nos peitos de tristeza e de sentimento. O profeta os compara com pombos, tanto pelo seu gemer ou arrulhar, como também pelas batidas de suas asas. O povo gemia e batia no peito, expressando a sua angústia e a sua dor. Era uma experiência traumatizante. Era um momento muito triste. Mas Nínive fez muitos povos passar por aquela mesma angústia, se não pior, porque nenhum tratamento, por mais cruel que fosse, se poderia comparar com aqueles impingidos pelos assírios aos povos dominados. Note aqui o começo do versículo 7. Está decretado, quer dizer, está decretado que a cidade rainha Nínive será levada em cativeiro. Está decretado. Quem decretou isso? O rei da Babilônia? Ou o rei dos Medos? A lei dos homens? Não. Foi o céu. Foi o céu que decretou o cativeiro da cidade rainha. É o céu que decreta essas coisas. É verdade que os babilônios e os medos executam a lei decretada por Deus. Mas isso é outra coisa. O rei soberano do mundo decreta e os soberanos da terra executam as suas determinações. Deus é o Senhor de todos. É o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o soberano dos soberanos. Aliás, amigo, todos nós devemos estar submissos ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Todos devemos estar prontos para participar de suas obras neste mundo. Prontos para executar as suas determinações. Não estamos aqui para fazer aquilo que queremos, que sonhamos, que aspiramos. Devemos, pois, nos sintonizar de tal forma com Deus que entendamos qual é o seu plano para a nossa vida e procuremos executar aquilo que ele tem determinado para nós. Não é preciso que se trate de um plano como de levar para cativeiro uma capital de um império como Nínive. Não. Deus está agindo também nas coisas mínimas da vida, no lar, na igreja, na sociedade e no mundo. Nós estamos no mundo em que Deus está presente e atuando em todas as áreas da vida e da sociedade. Paulo diz muito bem isso quando declara que nele, em Deus, nós existimos, vivemos e nos movemos. Então, amigo, o plano de Deus para cada um de nós se refere ao nosso ambiente, ao nosso lugar, ao nosso trabalho, ao nosso estudo, ao lugar onde nós estamos prestando o culto a Deus, onde há algo que se possa fazer para o bem do ser humano, para a glória de Deus, isso deve ser feito. Devemos estar aptos para ouvir o chamado de Deus, a convocação de Deus, para fazer a sua vontade em qualquer lugar, para executarmos o plano divino onde quer que ele nos chame. Aqui no versículo 7 nós lemos o seguinte: está decretado. Quando o céu decreta, não há mais discussão sobre o assunto aqui na terra. Aqui diz que a cidade rainha, despida, seria levada em cativeiro. Despida de toda a sua riqueza, de toda a sua beleza, de todo o seu conforto, de todo o seu ouro, saqueado das nações. Quer dizer, a população da grande cidade teria que sair sem nada, deixando as suas casas, suas riquezas, partindo assim para o cativeiro. Partindo de mãos vazias. Era triste demais, porém era o decreto divino. Aquela cidade havia comandado não o cativeiro das nações apenas, mas a destruição e o massacre de muitas cidades, de muitas nações. Chegou o dia dela por decreto divino. Cada um de nós deve se refugiar pela fé no sangue de Cristo para não ter que sofrer um julgamento pior do que este, que é o da condenação eterna, por causa dos nossos pecados. Só o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, e só Jesus pode nos defender da condenação eterna, pois só Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, e só Ele foi constituído nosso advogado junto ao Pai. Agora vamos ler o versículo 8 do capítulo 2 do livro que nós estamos estudando, que é o livro de Naum. Nínive, desde que existe, tem sido como um açude de águas, mas agora fogem. Parai, parai, clama-se, mas ninguém se volta. Prezado amigo, Nínive era uma cidade muito antiga. Nós a encontramos no livro de Gênesis, capítulo 10, versículo 12, onde diz: daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive. E entre Nínive e Calá, a grande cidade Rezem. Então, amigo, aqui trata-se de uma das cidades mais antigas do mundo de então, construída ainda pelo grande caudilho ou conquistador chamado Nimrod, que construiu várias cidades, inclusive a cidade de Nínive e a Torre de Babel. Era uma cidade cercada de água, protegida por rios e canais. Mas agora o povo estava saindo dela como se fosse um grande rio derramando as suas águas na direção do cativeiro. A cidade desumana, cruel, estava agora ficando vazia. Todos fogem. Todos deixam a cidade vazia. Com a aproximação dos exércitos inimigos, toda a população foge, não ficando ninguém. A pressa de fugir para escapar com vida era tão grande que ninguém queria nem olhar para trás. O melhor negócio para eles era fugir, e fugir rapidamente. Não há tempo a perder, pois a melhor segurança numa hora daquela é a fuga. A cidade pode ser comparada com um grande açude que estoura, uma barragem que se rebenta. As águas começam a sair violentamente, deixando o leito do açude enxuto. Todos os ninivitas escapam, deslizando-se velozmente, fugindo do perigo. Não era apenas uma nação inimiga se aproximando, mas era o julgamento de Deus caindo sobre a antiga e criminosa cidade. Todos nós estamos sujeitos ao julgamento de Deus. Deus vem a nós por meio de algum julgamento, castigo, disciplina, sempre que fazemos alguma coisa contra a sua vontade e não nos arrependemos e não confessamos aquele pecado a Deus. Então o pecado nos encontra, como diz o profeta. Semeamos e colhemos. É a lei da natureza criada por Deus. Pecamos e sofremos, pecamos e morremos. Por isso Cristo veio para que nos valêssemos dele, como Salvador, como advogado e como mediador. Temos de nos refugiar sempre em Cristo, por meio da fé, para escaparmos das consequências dos pecados. Aqueles que já são crentes estão livres da condenação eterna. Por isso, prezado amigo, nós precisamos confessar os nossos pecados cometidos hoje para manter a comunhão com nosso Deus e usufruir as bênçãos do Senhor. Mas os nossos pecados originais já foram perdoados, já estamos salvos pela graça e através da fé em nosso Senhor Jesus. Vamos agora para o versículo 9. Saqueai a prata, saqueai o ouro, porque não se acabam os tesouros. Há abastança de todo objeto desejável. Bem, amigo, como já dissemos, toda a população de Nínive fugiu, deixando tudo atrás de si. Casas, ouro, riquezas, todas as riquezas que haviam saqueado das outras nações, que eles venceram, agora estão deixando tudo para o inimigo invasor. O injusto nunca desfruta inteiramente aquilo que chegou a saquear de uma forma ou de outra das suas vítimas. Aqui nós temos um exemplo disto. Aliás, as suas riquezas e tesouros não foram apenas acumulados dos despojos das outras nações vencidas. Nínive cobrava um imposto violento dos seus cidadãos e das nações vencidas e dominadas por eles. Além do mais, o comércio de Nínive era muito grande. Temos assim o imposto, o comércio e os despojos. Quanta riqueza havia acumulado Nínive! Os arqueólogos têm encontrado ainda ouro, prata e outras preciosidades nas ruínas de Nínive. Durante anos, Nínive foi a capital mais rica e mais bem ornamentada do mundo. Todos os povos de então estavam subjugados à Síria e todos pagavam tributo a ela, até mesmo Judá. E no auge do luxo, do prestígio, do poder, do domínio, ninguém pensa que pode cair na miséria a qualquer momento. E é por isso que quando o homem se sente protegido pela riqueza, pelo prestígio, pela posição que ocupa, sempre abusa e pratica injustiça, quando deveria aproveitar a oportunidade para fazer o bem, para promover a justiça, para desenvolver as coisas virtuosas e realizar os planos de Deus. Mas não é assim que o homem faz, não é assim que o povo faz. Chegou o apogeu, então começa logo a descambar para o abuso, para a exploração, para a injustiça. Então, amigo, o céu decreta a condenação. Quando a nação menos espera, ou mesmo o indivíduo, quando menos espera, encontra-se diante de uma situação que entende ser o julgamento de Deus, quando tem uma noção da Bíblia, quando conhece a Deus, o céu se mantém em silêncio por um certo tempo, durante algum tempo, e pode até parecer que os céus nunca se preocupam com as coisas aqui dos homens. Parece até que não existe Deus. Porém, é puro engano, os céus decretam, os céus nunca falham. Disto podem estar certos os ímpios, disto podem estar certos os injustiçados. Bem, amigo, agora nós vamos para o versículo 10 do capítulo 2 de Naum. Há vacuidade, desolação, ruína. O coração se derrete, os joelhos tremem, em todos os lombos angústia. E o rosto de todos eles empalidece. Bem, amigo, este versículo descreve o estado do nervosismo, do desespero, do traumatismo em que o povo se acha ao tomar conhecimento da presença terrível de um inimigo tão poderoso. O coração do povo se derretia. Os joelhos tremiam. O rosto de todos empalideceu. Era um momento de vexame e de medo indescritível. Era como se toda a população tivesse avistado a morte de perto. Então Deus faz justiça, amigo. Há muita gente revoltada contra as injustiças, contra os abusos dos povos poderosos, de homens poderosos. Mas Nínive é apenas um caso que ilustra, e ilustra muito bem, o que aguardam todos aqueles que não estão andando de acordo com os princípios da lei de Deus. É o Senhor que faz isto aqui, amigo, deixando toda uma população em pavorosa, tremendo, coração derretido, rosto pálido, lívido, diante do espectro da própria morte. O próprio Isaías descreve o julgamento de Deus sobre o mundo de uma maneira muito viva, no capítulo 24, versículos de 1 a 5, onde lemos o seguinte: Eis que o Senhor devasta e desola a terra, transforma a sua superfície, ele dispersa os moradores. O que sucederá ao povo, sucederá ao sacerdote, ao servo como ao seu senhor, à serva como a sua dona, ao comprador como ao vendedor, ao que empresta como ao que toma emprestado, ao credor como ao devedor. A terra será de todo devastada e totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu esta palavra. A terra será de todo devastada e totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu esta palavra. A terra pranteia e se murcha. O mundo enfraquece e se murcha. Enlanguescem-se os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Prezado amigo, esse texto aqui, como tantos outros, mostram que Deus mesmo é que devasta as nações ímpias, que transtorna as cidades, que desola a terra. Não devemos interpretar uma guerra ou uma calamidade qualquer superficialmente, atribuindo apenas a determinação ou decreto deste ou daquele líder, deste ou daquele povo. O Senhor dos Exércitos é que decreta estas coisas. Os povos e os homens as executam. Devemos tremer diante desse Deus ou então confiar nele plenamente, abandonando o pecado e nos submetendo à sua vontade, obedecendo à sua palavra. O homem pode escapar das consequências do seu pecado confessando a Deus e abandonando. Isto é necessário, isto é imperativo antes de tudo. Deus é perdoador. Deus é misericordioso. Deus perdoa todos os que se arrependem. Nínive não quis se arrepender desta vez. Agora sofre o medo das consequências de tudo quanto haviam feito. O povo assírio sabia que o inimigo poderoso não estava ali para negociar, nem para pedir explicações. Não estavam ali para conversar. Levando em conta o que os assírios fizeram, o terror e a tortura e a morte que espalharam por todas as nações, então agora o momento era muito sério mesmo. O coração se derreteu, o rosto ficou pálido, os joelhos tremiam, batendo no outro. A cidade, no entanto, poderia ter sido salva, se tivesse se arrependido como fizeram da outra vez por meio da pregação de Jonas. Bem, amigo, nós vamos ler agora o versículo 11. Onde está agora o covil dos leões e o lugar do pasto dos leãozinhos? Onde passava um leão, a leoa e o cachorro do leão, sem que ninguém os espantasse? Bem, amigo, este versículo é muito sugestivo, porque usa a figura do leão, da leoa e do leãozinho para simbolizar os assírios, que eram como feras, como animais ferozes, para saquear as nações, para apanhar violenta e cruelmente as suas presas, trazer os despojos das nações, encher a cidade de Nínive, a cova dos leões, de suas riquezas. Mas o importante no versículo é a pergunta: onde está agora o covil dos leões e o lugar do pasto dos leãozinhos, onde passeava o leão, a leoa e o cachorro do leão, sem que ninguém os espantasse? Prezado amigo, é que a cidade de Nínive ficou transformada num deserto, num lugar de escombros, de ruínas. Não se podia dizer que aquilo ali pudesse ter sido a cidade rainha, covil dos leões. A pergunta é feita aqui exatamente pelo próprio Deus. Onde está a cidade poderosa, orgulhosa, injusta e cruel de Nínive? O leão era o símbolo e o emblema da cidade de Nínive. Era o símbolo da força, do poder, da sagacidade e do domínio. Muitos desses símbolos têm sido encontrados nas sepulturas encontradas pelos arqueólogos nas ruínas de Nínive. Mas pergunta a Deus, onde está o lugar desses leões tão ferozes, tão fortes? Aqui, amigo, está uma grande lição para todos nós, que dentro de nós sempre achamos que somos muito poderosos, que podemos levar vantagens dos outros, que podemos suplantar os outros nisto ou naquilo e levamos a melhor, faltando-nos aquela dependência de Deus, aquela orientação divina. Humilhemo-nos diante do Senhor, porque a seu tempo nos exaltará. Aquele que se humilhar será exaltado, mas aquele que se exaltar será humilhado, declarou Jesus. Não devemos ambicionar grandes coisas, amigo. Não devemos usar meios e recursos injustos para nos promover na sociedade ou no setor do trabalho ou na igreja. Não devemos cometer injustiça ou exploração, enganando os outros, prejudicando os outros, para levarmos vantagens sobre os outros de qualquer forma? Não. Sejamos justos, corretos, humildes, confiantes. Esperemos sempre em Deus. Confiemos na sua providência, no seu suprimento, na sua justiça, no seu poder. Que as nossas vidas sejam controladas por Deus, pela sua palavra, pelo seu Espírito, e que encaremos o futuro com confiança, com fé, com certeza de que estamos dentro da vontade de Deus e nenhum julgamento nos espera, senão aquele em que nós compareceremos para recebermos recompensas e galardões. Bem, amigo, é tudo por hoje. Muito obrigado. Volte a nos ouvir na próxima vez e que Deus o abençoe ricamente.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 04626970, São Paulo, São Paulo. Repetindo, Caixa Postal 18.300, CEP 04626970, São Paulo, São Paulo. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.